Pasada esta semana para estar Noah, trata básicamente conta sobre três histórias. Começa a aparecer, conta como que foi o dilúvio, como que o Noah construiu a Teivá, como que era para ele construir a Teivá. Quantos dias durou o dilúvio, quanto tempo levou para as águas baixarem, ele mandou a pombinha, etc, etc, até que finalmente ele pôde sair da Teivá. E aí, saindo da Teivá, Hashem dá um abraçá para ele e diz também que nós vamos fazer um pacto do arco-íris, que nunca mais vai ter dilúvio. Em seguida, a Torá conta a falha que Noah cometeu em seguida, quando ele plantou um vinhedo, ele bebeu, se embebedou e acabou tirando a sua roupa dentro da tenda, e o que o Ham fez com ele, que tem duas opiniões exatamente o que ele fez. Em seguida, como os dois outros filhos dele, Shem e Yefet, vão e cobrem ele. Depois a Torá fala sobre os descendentes, todos que saíram do norte, afinal toda a humanidade veio deles. E no final da Parashá, a Torá conta sobre a famosa história da Torre de Babel, quando as pessoas queriam se rebelar contra Deus e começaram a construir uma construção toda falando que nós vamos lutar contra Deus. E lá Hashem Balal Fatah, Hashem confundiu a linguagem deles, cada um passou a não entender mais o outro. E no finalzinho da Parashá, a Torá fala as gerações de Noah até o Abraham, também de novo, igual na semana passada, de Adama, Noah, bem rapidinho, assim também fala do Noah até o Abraham. E termina a Parashá falando sobre o nascimento do Abraham. Interessante, que há algumas mudanças a partir do momento que acaba o dilúvio. Em primeiro lugar, assim que termina o dilúvio, Deus fala para o Noah que, sabe, não adianta, as pessoas, já percebi que o ser humano tem uma índole de querer pecar, e não adianta, não tem o que fazer. E por isso, eu prometo que as estações, e o dia e a noite, não vão mais parar. Daqui concluem nossos sábios que durante o dilúvio não tinha estações e não tinha dia e noite. Estava tudo travado. Em seguida, Hashem fala para Noah, sabe, Noah? Colremes a teruhai lachem yeleofla que yerek etzev natati lachem eskol. Deus fala para Noah, olha, a partir de agora todos os animais você pode comer. E ele vai ser como as plantas. Igual as plantas, eu estou dando os animais para você. E o Rashi nos traz aqui: se lo irfeiti la damarishon basar ela yerek ester. Para a damarishon, Deus só permitiu comer yerek ester, só plantas. Não podia comer carne. Mas agora eu estou permitindo a você, e assim como Adão poderia, Adão podia até agora, todos os seres humanos podiam comer apenas plantas, a partir de agora a carne está permitida para ser comida assim como as plantas.
O Caim matou Abel porque a peça do Abel foi aceita e o Caim dele matou.
Sim. Abel ofereceu um carneiro. Ofereceu um carneiro para Deus, mas não comeu. Não comeu, ele não podia comer. Então, até exatamente o momento do dilúvio era proibido comer carne. O mundo era vegetariano. Não se comia carne. A partir do dilúvio começa a se comer carne. De fato, vai perguntar por que essa diferença. É interessante notar que a partir do dilúvio muita coisa mudou. Ravir traz, interessante que ele traz aqui bem resumido, de vários midrashim, ele traz coisas interessantes que a Terra mudou a partir daquele momento. Em primeiro lugar, nós podemos notar também na vida das pessoas. Parashá da semana passada, Parashá de Bereshit, termina falando de Adama e Noah, essas pessoas quanto viveram. E todo mundo sempre olha e pergunta, puxa vida, viviam tanto assim? Por que, que hoje em dia ninguém vive mais tanto? E de fato, a vida era longa, a média da vida era 900 anos. Até o Noah. A partir do Noah, cai. E as pessoas começam a viver 300, 400, 200, 100. De repente, começam a viver bem menos. Antes do Mabul, como nós falamos, era permitido comer apenas plantas. A partir do Mabul, passou a ser permitido comer carne.
É uma coisa, mas
fala.
Era proibido ou era incomum?
Era proibido. Era proibido.
Hoje, na Bíblia,
não tem proibição. Quando o Adão foi criado, Deus falou para ele, você tem permissão de comer só planta.
Ah, é?
Subentende. Cara, proibido. E de fato, assim, eles comiam. Agora, somente depois do dilúvio passar a ser permitida a carne. Além disso, o Midrash conta que até o dilúvio não havia estações. A pessoa plantava uma vez a cada 40 anos. E a terra era uma maravilha. A pessoa, de uma forma geral, no mundo inteiro, havia um clima. Clima da primavera. Que é o melhor clima para pessoas, o melhor clima para plantações, o melhor clima para tudo. É um clima ameno. Mais uma coisa que o Rav Hirsch traz também. Que se nós olharmos para Parashat Bereshit, quando Deus cria o mundo, na terça-feira, está escrito lá, olha bem a linguagem, você vai ver. Está escrito lá, vamos ler dentro. Vamos estar aqui, no terceiro dia. Tem, eu estou aqui com o Kumar. Em primeiro lugar, Deus cria a terra. Na verdade, como o próprio Lark traz, que já estava tudo criado, Deus separa as coisas. Então, está escrito assim. Vayomer Elohim, Deus falou, Yishavu Hamayim, Mitachat HaShamayim, El Makom Echad. Que as águas que estão debaixo do céu se juntem para um lugar, Veseirae HaYabashai, vai aparecer o continente. Vayichem, e assim foi. Ou seja, as águas foram para um lado e a terra foi para o outro lado. O que quer dizer isso? Que havia um continente só, a terra era toda um continente. E as pessoas tinham um acesso muito mais fácil para todas as pontas da Terra. Era tudo um continente só. Quando que surgiram os 5, 6, ou quanto você quiser considerar, cada vez acrescentam mais, quantos continentes nós temos hoje, onde surgiram? Mabul. Quando teve o dilúvio, Deus fez a Terra também se separar em blocos. Depois do dilúvio, a situação para o ser humano foi complicada. Por quê? Quando Deus percebeu que as pessoas tendo uma vida amena, elas estão aproveitando essa vida amena para aprontar. Então Deus falou, então vamos fazer diferente. Se a pessoa ociosa está pecando, vamos dar trabalho para ele. Se for ocupada, não tem tempo de fazer coisas erradas. E por isso, a partir do dilúvio, tudo mudou. Primeiro lugar, você quer chegar num outro lugar, tem mares para atravessar, vai te complicar a vida. Lugares que vai levar milhares de anos para você chegar. Não vai ter mais acesso tão fácil. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso cada vez mais fácil aos lugares. E ainda assim é complicado. Mas, naquela época, o acesso praticamente acabou, cortou a relação de todas as Américas com o resto do mundo para lá. Não tinha mais um acesso fácil. Isso é a primeira coisa que complicou a vida das pessoas. Segunda coisa, o clima não vai ser mais ameno. Você vai ter diversos climas, enquanto em um lugar é um clima, no outro lugar é outro clima. E esses climas trazem doenças. Imagina, quem aguenta aqui em São Paulo? Um dia seco, outro dia chove, outro dia fica frio, outro dia quente. As pessoas não aguentam isso. acaba trazendo doenças também. E acaba trazendo mais preocupações. A plantação já não é mais assim tão fácil. Você tem que conseguir achar um meio termo, e quando chove demais estraga, e se de repente fica quente do nada, pode estragar a plantação. Tem que criar tecnologia, tem que se esforçar. Muito bem, a pessoa está ocupada o tempo todo. Se ele está ocupado com o campo dele, se ele está ocupado com a saúde dele, ele já pensa mais e medita mais, ele vê como ele necessita de Deus também. Isso faz com que a pessoa peque menos. E da mesma forma, nós notamos a diferença da vida das pessoas. Diminuiu a vida, de fato, diminuiu a vida, óbvio. Antes o clima era favorável à pessoa, então as pessoas podiam viver muito mais tempo. Agora o clima já não é tão favorável e ele atrapalha, ele dificulta a pessoa a viver. E por isso, que a partir do Mabuse, de fato, a vida das pessoas foi encurtada. E também por esse motivo, isso escreve não só o Ravir, isso escreve muitos dos comentaristas, que justamente por esse fato, a partir do Mabul, Deus permitiu comer carne. Existem alguns motivos por que Deus permitiu comer carne. Um motivo que consta no... Um dos comentaristas da Torá traz, o Orachaim traz, três motivos por que, e a partir do Mabul, passou a ser permitido a carne. O principal é que a partir de então os animais devem para o ser humano. Em primeiro lugar, o Noah salvou a vida de todos esses animais que ele levou para dentro da Teivá. Em segundo lugar, ele sustentou esses animais, ele ficou dando comidinha bonitinho, um por um. E como diz o Midrash, que o Noah não dormia, porque cada animal tem um horário para comer. Ele tem que ficar o tempo todo servindo os animais. Não tinha animais carnívoros. Não tinha animais carnívoros, ninguém podia comer carne. É bom que você está falando isso. Os animais também não podiam comer carne, os animais podiam comer plantas. Aliás, tem até uma diferença, agora eu não lembro de cor. Ravi fala em Parashat Bereishit, que Deus preparou muito uma linha, o que o homem come e o que o animal come. O homem come frutas e não lembro o quê, e os animais comem as folhas. Dessa forma, fica bem separado e não tem briga na comida. Até uma bula assim os animais comiam. Como ele conservou essas coisas na Teivá? Não, não é 40 dias, foi até mais, depois 180 dias. Foi quase um ano, no final das contas, até ele sair da Teivá. Com certeza foi um milagre que a Shem fez, porque senão, como o homem vai viver? Tá? Senão ia morrer todo mundo. E se Deus queria que eles vivessem, a comida tinha que ficar fresquinha dentro da Teivá. Ia ter frigorífico lá, embaixo da Teivá. Terceira coisa, pelo mérito do Noah e do seu sacrifício quando ele saiu da Teivá, Deus prometeu que nunca mais vai trazer dilúvio. Então, os animais devem para o ser humano, assim falou o Arachaim, animais devem para o ser humano, e por isso, a partir de então, Deus falou, olha, agora eles devem para vocês, então está liberado para vocês comerem. Tudo bem que não é motivo, talvez, suficiente, existem uma série de motivos, como eu estou falando, para se permitir comer carne. Outro motivo que Deus falou que a partir de agora vai comer carne, é porque a saúde existe. Até agora não era necessário, porque o clima era muito bom e todo mundo tinha uma saúde de ouro. Segundo lugar, as plantas eram mais ricas em nutrientes antes do dilúvio. Depois que o dilúvio destruiu tudo e começou de novo do zero, o nosso teve que plantar e teve que começar tudo do zero, essas novas plantas já não tinham mais todos os nutrientes necessários para o ser humano. E ainda por cima, o ser humano está mais fraco agora e mais frágil às intempéries. E por isso, Deus falou, a partir de agora, para você poder ter uma boa saúde, é necessário também você comer carne para ter proteína e outras coisas que a carne tem. Você precisa disso. Até agora dava para viver sem, agora é necessário e por isso eu estou permitindo. O Rabino Bahia ainda traz que tudo isso, enquanto a pessoa não tem como vencer essas intempéries e todas as coisas que atrapalham a pessoa. Mas a partir do momento que nós conseguirmos novamente ter uma saúde forte, sem precisar da carne, não vamos mais precisar comer carne. O Rabino Bakir fala que no futuro, quando o Messias chegar, nós vamos de novo voltar a ser vegetarianos. Não vai ficar mais de carne. Os vegetarianos estão adiantados. Esse que é o negócio. Você vai perguntar o que de fato nós falamos sobre a questão de vegetarianismo pela Torá. Existe uma grande machloca, existe uma grande discussão entre os legisladores se é permitido ou não é permitido. Aqueles que dizem que é permitido ser vegetariano, eles dizem, escuta, cada um sabe o que é bom para ele. A Torá fala que cada um tem que cuidar da própria saúde. Cada um sabe cuidar da própria saúde. Uns acham que ele não pode comer muito disso porque vai ter colesterol alto. Então não come. Ele está cuidando da saúde dessa forma. O outro acha que se ele comer carne vai fazer mal para ele. Ele acha que não precisa comer. Se ele acha que ele consegue viver com o resto, tá bom. Vive com o resto. Ele já tem soja para substituir. Se a pessoa acha que ele consegue, então de fato, ele pode deixar de lado. E tem aqueles que falam que não. Que a Torá fala que uma pessoa, em primeiro lugar, nós vemos que tem várias mitzvot na Torá que são ligadas a comer carne. Os coanimes comem carne. No Yom Tov nós temos mitzvah de comer carne. Conforme muitas opiniões, no Shabbat temos obrigação de comer carne. Então tem momentos que a pessoa precisa comer carne. Então não dá para ficar sem comer a carne. E aqueles que falam que tudo aquilo que a Torá permite, ou melhor, tudo aquilo que a Torá não proíbe é permitido. E, portanto, a pessoa não pode se proibir uma coisa que a Torá permitiu ele fazer. Se a Torá fica falando, você pode a partir de agora comer carne, não é? Como que a pessoa tem o direito de falar, ah, eu não vou comer carne? Se ele pode aproveitar disso, ele pode elevar isso para sempre. Como? Comendo essa carne para poder servir a Deus. Então, como que ele pode deixar de comer essa carne? Ele está pecando em deixar de comer essa carne. Esses são os dois lados dessa grande divergência que existe, se é permitido ou não ser vegetariano. Mas você vê também, aqueles que trazem isso, acho que o Kuk fala isso assim, você vê que hoje em dia há uma tendência mundial das pessoas cada vez tentarem substituir a carne e tentar cada vez mais evitar ter que comer carne. Então, hoje em dia, tem tantos produtos de soja imitando a carne para as pessoas comerem, e tem tanta proteína quanto, e assim, se tenta de todos os jeitos. Então, o Rav Kook, se não me engano, escreve que isso justamente demonstra como nós estamos cada vez mais próximos de um tempo novo, onde nós estamos nos preparando, como você falou, Moisés, que vai ser um tempo que não vai necessitar de carne. Nós vamos poder viver apenas com os nutrientes que as plantas têm a nos dar. Só para terminar, com um outro pensamento que tem também nessa área, muita gente também me pergunta o que a Torá diz dos verdinhos e dos protetores de animais e coisas parecidas. Nós vemos que a Torá é muito preocupada com o meio ambiente também. Temos mitzvah, por exemplo, de Baal Tashrit, é proibido cortar uma árvore frutífera sem ter um motivo. Nós vemos que é proibido fazer um animal sofrer, tanto é que toda forma, por exemplo, que a chita é feita, ou abate é feita, conforme a Torá, é todo pensando para o animal não ter um mínimo de sofrimento, para ele morrer da forma mais rápida possível. Nós vemos que a Torá sim se preocupa muito com o meio ambiente. O que acontece é que as pessoas falam, não, mas que direito você tem de pegar um animal e comer ele? Que direito você tem de matar um animal para comer? Também as pessoas vão perguntar. E de fato, se nós formos olhar como o mundo olha, e o mundo olha que o ser humano é um animal que tem inteligência. O ser humano é um macaco melhorado. Se o ser humano é um macaco melhorado, eu nunca vi nenhum macaco perguntar antes dele atacar alguma coisa para ele comer. Que seja, ele come bananinha, mas se for perguntar para um leão, você nunca vai ver um leão que ele fica perguntando se ele pode atacar ou não pode atacar. É um instinto animal dele, que ele vai atacar, ele vai comer, vai atacar o animal, ele vai comer. Se o homem é apenas um macaco melhorado, o que impede ele de atacar um outro animal e comer? Ele é um animal, ele pode atacar e comer, não tem nenhum problema. justamente pela visão da Torá, a Torá nos diz que nós somos uma outra coisa, não tem nada a ver, não é uma classe dentro dos macacos. O ser humano é um ser per si. Animais são animais e seres humanos são seres humanos. Assim como animais não são plantas, plantas é uma coisa, minerais são outra coisa, os animais são uma coisa e os seres humanos são outra coisa. E aí, de fato, surge a dúvida, quem deu o direito de um ser humano, que não tem nada a ver com os animais, atacar um animal? Quem deu o direito de um ser humano pegar um animal e comer? E a resposta é muito simples. A partir do momento que você sabe que você é um ser humano e você é diferente do animal, nós, seres humanos, recebemos um guia de Hashem. E nesse guia de Hashem, ele falou, no momento que ele criou o mundo, ele falou, não pode comer animais, e por isso ninguém comia mais animais. Mas, depois de um certo momento, quando chegou o Mabur, pelos motivos que Deus achou que agora sim o homem deve comer carne, ele falou, a partir de agora você deve comer carne. Mas você deve comer carne e mesmo assim a Torá, nós vemos quantas leis a Torá coloca sobre o comer carne. Não é só vai e pega carne e come. Tem forma de como matar o animal, tem forma de como salgar o animal. E a Torá ainda enfatiza e fala, escuta, eu estou te dando o direito de comer o animal, mas não vai abusar. Na nossa paraxá, a Torá dá uma das primeiras mitzvot da Torá, que é uma mitzvah mundial, não é só para os judeus, é para o mundo inteiro, que é proibido comer verminatai, não pode comer um animal vivo, e nenhum órgão dele quando ele está vivo. Primeiro lugar, dignidade. Como você vai comer um animal vivo? Primeiro lugar, você mata o animal de uma forma suave, e depois disso você tem direito de comer ele. Mas nós só temos o direito de comer porque aquele que criou os animais falou para nós que nós temos o direito de comer esses animais. E isso por quê? Porque nós somos os seres diferentes dos animais, nós somos seres pensantes, seres que raciocinam, uma outra categoria, seres humanos. E, portanto, para aqueles que acham que não, que o homem é um tipo de um animal, então se o homem é um tipo de animal, como diz a Gemara, todo aquele que é mais forte vence, ele pode atacar quem ele quiser, pode fazer o que ele quiser. E mesmo porque esses que acham que, de fato, o homem vem do macaco, por isso que eles podem fazer o que eles querem também. Porque se ele é só um bicho, um animal, ele faz o que ele quer. Nós sabemos que nós não somos animais e, portanto, nós temos que usar a cabeça em fazer as coisas. Temos que fazer as coisas da forma correta. E por isso vem a Torá e nos diz, na nossa palestra, que o homem, de fato, está liberado para comer carne e não só ele está liberado, tem mitzvot de como comer essa carne e ainda tem mitzvot de momentos que devemos comer carne em seudot, em refeições festivas, que é um casamento, um brit milá, em refeições de Yom Tov, em Shabbat, e assim por diante, são momentos que a pessoa tem que comer essa carne que Hashem liberou para nós.